bem-vindos a esta edição da Voz da América de 19 de Abril. Hoje estamos aqui com o céu encoberto, cinzento, a ameaçar chuva lá fora, 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos e Grã-Bretanha evacuam cidadãos do Tchad, onde o governo diz ter morto 300 rebeldes que avançavam sobre a capital. Líder da oposição russa, Alexei Navalny, transferido para um hospital. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. O Parlamento angolano prossegue consultas sobre Constituição, mas duas ONGs recusam participar. Os professores preparam-se para entrar em greve. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O exército do Tchad disse hoje ter impedido um avanço de centenas de rebeldes sobre a capital de N'Djamena, onde se aguarda a publicação dos resultados das eleições presidenciais da semana passada. Um porta-voz militar disse que forças governamentais mataram cerca de 300 rebeldes da Frente para a Mudança e Concórdia. 150 outros foram capturados numa batalha na província de Kanem, a cerca de 300 quilómetros de N'Djamena. Não houve confirmação independente destas declarações. Um porta-voz dos rebeldes disse que as suas forças tinham libertado Kadem, algo que o governo disse ser uma mentira. Os Estados Unidos ordenaram, entretanto, a evacuação do seu pessoal não essencial da capital. Ontem, a Grã-Bretanha pediu aos seus cidadãos para deixarem o Tchad devido a informações que duas colunas de rebeldes estavam a avançar sobre a capital. Na Rússia, as autoridades prisionais anunciaram que o líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em greve de fome, foi transferido para um hospital. O porta-voz disse que a situação de Navalny é satisfatória e que, com a sua autorização, lhe foi administrada o que chamou de terapia de vitaminas. Aliados de Navalny anunciaram que tencionam organizar manifestações em todo o país na quarta-feira, no dia em que o presidente Vladimir Putin faz o seu discurso anual do Estado da Nação. No fim de semana, os médicos pessoais de Navalny disseram que os níveis de potássio no seu sangue tinham atingido um nível crítico que pode indicar a iminência de um ataque do coração. Hoje, o advogado de Navalny disse que o seu estado de saúde tinha piorado e que vai continuar a piorar. Depois de visitar Navalny, o advogado Alexei Lipska disse que o líder da oposição está determinado em continuar com a sua greve de fome e acrescentou que lhe tinha sido negado visitas de um médico da sua escolha. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel foi eleito segunda-feira primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba em substituição de Raúl Castro, que se aposentou aos 89 anos de idade. O anúncio foi feito no final do 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, que pôs fim a uma era de 6 décadas em que o país foi governado pelos irmãos Fidel e Raúl Castro, que lideraram a Revolução de 1959. Díaz-Canel, de 60 anos, tornou-se presidente em 2018, quando Raúl Castro deixou o cargo, embora tenha se mantido à frente do partido, que é quem dirige o país. No início da reunião dos comunistas, na sexta-feira passada, Raúl Castro anunciou a sua saída do cargo, que tinha assumido em 2008, quando o irmão e líder da Revolução, Fidel, deixou o poder por motivos de saúde. Descendente de imigrantes espanhóis, Miguel Díaz-Canel nasceu na província de Vila Clara, é engenheiro de formação, casado com uma professora universitária e tem 2 filhos de um casamento anterior. Ele foi ministro da Educação no governo de Raúl Castro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos disseram estar a rever informação de mais casos de efeitos secundários graves da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Inicialmente, o uso da vacina tinha sido suspenso devido a 6 casos de coágulos sanguíneos em quase 7 milhões de vacinas. Uma porta-voz do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças disse ser encorajador não ter havido um grande número de casos, mas que o centro está a rever outras informações que recebeu. Entretanto, na Índia, o Ministério da Saúde disse terem-se registado 273.810 novos casos de Covid. As autoridades disseram que em Nova Delhi, 1 em cada 3 pessoas testaram positivo e que as camas dos hospitais se estão a encher rapidamente. A Índia é o segundo país do mundo com mais infecções, a seguir aos Estados Unidos. Entretanto, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que há agora os meios para se controlar a pandemia dentro dos próximos meses. Pela primeira vez na história, um pequeno helicóptero voou hoje num planeta que não a Terra. O pequeno helicóptero Ingenuity, de apenas pouco menos de 2 quilos, foi transportado para Marte a bordo da nave espacial Perseverance, que aterrou nesse planeta em fevereiro, e hoje o helicóptero efetuou o seu primeiro voo, elevando-se 3 metros na atmosfera de fraca intensidade do planeta Marte e voltando a aterrar em segurança.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Parlamento angolano está a ouvir organizações da sociedade civil sobre o projeto de revisão constitucional. O Venâncio Rodrigues diz-nos, contudo, que esse processo está a ser alvo de críticas.
A Assembleia Nacional está, desde o passado dia 14 de abril, a escutar várias associações cívicas e profissionais, tendo já reunido com a Ordem dos Advogados, Associação dos Juízes, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, entre outras. Duas das 17 associações cívicas convidadas para a sessão desta segunda-feira declinaram o convite por considerarem que esta auscultação não tem outro propósito que não o de legitimar uma decisão já tomada. Em comunicado de imprensa conjunto à ANDECA, uma organização que integra os ativistas Luati Beirão e Hitler Samusuku, e a Mosaico ligada à Igreja Católica, acusaram o Parlamento de alegadamente usar a sociedade civil para legitimar um processo de revisão que, para as duas associações, já nasceu enviesado. O reverendo Elias Isaac diz que o exercício assumido pela Assembleia Nacional é seletivo, exclusivo e de conveniência e que envolve associações que, em sua opinião, não representam o povo angolano.
Representa uma franja. Num processo de constituição deveria existir um processo mais abrangente de consulta dos cidadãos, que o governo criasse mecanismos, sistemas, espaços para que os cidadãos possam expressar a sua opinião individualmente, uma espécie de referendo, porque esta tendência de manipulação desses encontros com essas ditas organizações e instituições que representam uma franja da sociedade e não toda a sociedade, foi aquilo que foi sempre acontecendo neste país. E nós sabemos que, no final de tudo, o prato já está cozinhado.
O sociólogo João Lucombo também entende que a revisão pontual da Constituição do país deveria envolver toda a sociedade.
Quanto mais extensível e abrangente possível, melhor. E realmente que se leve em consideração essas contribuições, que não se chega só à opinião da maioria no Parlamento que vai prevalecer, senão vai ser a mesma situação com a opinião da maioria que vai prevalecer. Experiências anteriores, agenda nacional de consenso, muitas iniciativas onde a gente dá contribuição, por exemplo, da exploração das zonas ambientais, etc. Apesar de toda a argumentação das organizações ambientais e ecológicas, não foram achadas. O meu receio é isso. Estou para ser ouvido e depois gritar no deserto.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
No Uíge, várias pessoas foram presas durante uma manifestação estudantil no fim de semana. Manifestação essa contra o aumento das propinas do ensino superior. Todos os detidos foram já libertados. Um líder estudantil disse terem sido informados pela própria polícia que a ordem para se dispersar a manifestação tinha vindo da vice-governadora, Maria Fernanda Cavungo, que teria insistido nisso, mesmo após a polícia se ter inicialmente recusado. Muniz Francisco.
Foram no total 6 elementos detidos na manifestação, dentre os quais 4 estudantes universitários, 1 ativista e 1 cidadão chinês que faziam fotos. Todos foram postos em liberdade na noite de sábado. O representante do movimento de estudantes de Angola no IJ, Guimarães Ganga.
Fomos acusados de antemão de termos sido financiados pelo partido UNITA e que andamos aí a fazer brincadeiras que não são nada reclamações reais, segundo eles. Que apenas estamos aí para cumprir missões de pessoas, mas nós pedimos a eles que provassem exatamente se não estamos aí a ser financiados, se viemos aí a fazer algum escândalo. Por isso, simplesmente recusaram provar aquilo que era a acusação que fizeram para nós. E, por outro, houve situações do tipo, nós violamos um decreto, que é decreto presidencial, e invocaram a situação de pandemia e também acusaram-nos de termos tratado a polícia de serem homens afetos ao regime, que é o regime do MPLA. E, por outro, ele disse de que foi a mando da vice-governadora que está internada, foi a vice-governadora, assim, senhora Cambungo, quem pediu às autoridades policiais que detessem os estudantes que se manifestavam. Foi avançado pelo próprio comandante e mais outros agentes da polícia que diziam que, pá, não, de que ele só estava aí a cumprir ordens. Que foi a vice-governador quem ligou, pressionou variadíssimas vezes que reprimissem a manifestação. E quando ligava para a polícia de intervenção rápida, a polícia de intervenção rápida não foi lá a tempo e hora, recusou ir numa manifestação pacífica.
Sem avançar nenhuma data, Guimarães promete sair nas ruas nos próximos dias em repúdio ao mesmo decreto presidencial, à atitude da vice-governadora e pela melhoria da qualidade de infraestruturas no ensino geral.
Bem, o MEA está disposto a voltar às ruas para exatamente exigir a revogação do decreto presidencial que agravou a situação dos estudantes. Nós, de antemão, somos pobres. E quando se paga tanto numa educação que depois temos incerteza no mercado de emprego, é meio complicado. E é de construção que o ensino deve ser grátis. Dessa vez, não vamos só pautar pelo ensino superior, temos de pautar pelo ensino geral. A falta de qualidade nas instituições públicas, o excesso de reprovações e também um outro aspecto que o MEI está muito a debater é a questão de corte de cabelos de forma coerciva. Os nossos estudantes hoje perderam a sua identidade. Também resistamos a sérios sexuais nas escolas. E vamos também aqui dizer que as próximas atividades vão visar exatamente o repúdio do comportamento da vice-governadora senhora Cambungo.
A Voz da América contactou a vice-governadora acusada, mas sem sucesso. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Os professores angolanos poderão entrar em greve já na próxima segunda-feira, em função do incumprimento de alguns pontos constantes do seu caderno reivindicativo que dizem estar na posse do governo há 3 anos. A inobservância do tempo de serviço é o cerne da questão. A aderência à greve está a ser confirmada pelos professores a nível provincial. Vamos começar no Lubango, onde está o Teodoro Albano.
A decisão saiu da Assembleia dos Professores, convocada pelo Sindicato da Classe, realizada neste fim de semana na cidade de Lubango. Kessongo Pacil, professor há 25 anos e licenciado de formação, não tem dúvidas de que a paralisação das aulas se tem revelado eficaz na pressão às autoridades.
Tenho sido injustiçado bastantemente. O governo está a mostrar muita insensibilidade perante esses problemas. Como o nosso governo angolano nos habituou a resolver os problemas dos professores com base na pressão, nós vamos entrar em greve dia 26 a nível nacional.
Para os professores, a falta de boa vontade do governo tem estado a adiar a resolução dos problemas.
Até em época da pandemia, os polícias estão sempre a ser promovidos, só não têm dinheiro para a educação. Os militares estão sendo patenteados, têm dinheiro sim. O petróleo está em alta, está a se exportar agora. O ferro tem condições sim, só falta boa vontade.
Para o professor Aguinaldo Araújo, o Simprof já deu o tempo suficiente de negociação à entidade patronal, mas sem resultados, pelo que não restam alternativas.
A greve tem um impacto muito negativo, mas já dialogamos, já pedimos, já apelamos, não fomos ouvidos. Entretanto, a única solução que vimos é mesmo partir para este direito consagrado pela Constituição.
O secretário do Sindicato Nacional de Professores no Lubango, Osvaldo Congo, diz que a organização prepara-se apenas para formalizar a greve.
Neste momento a greve é um facto. Só vamos aguardar a formalização da greve. Durante a fase da greve, os professores devem ficar em casa.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Os professores angolanos poderão entrar em greve já na próxima segunda-feira, em função do incumprimento de alguns pontos constantes do seu caderno reivindicativo que dizem estar na posse do governo há 3 anos. A inobservância do tempo de serviço é o cerne da questão. Aderência à greve está a ser confirmada pelos professores a nível provincial. Vamos começar no Lubango, onde está o Teodoro Albano.
A decisão saiu da Assembleia dos Professores, convocada pelo Sindicato da Classe, realizada neste fim de semana na cidade de Lubango. Kessongo Pacil, professor há 25 anos e licenciado de formação, não tem dúvidas de que a paralisação das aulas se tenha revelado eficaz na pressão às autoridades.
Tenho sido injustiçado bastante. O governo está a mostrar muita insensibilidade perante esses problemas. Como o nosso governo angolano nos habituou a resolver os problemas dos professores com base na pressão, nós vamos entrar em greve dia 26 a nível nacional.
Para os professores, a falta de boa vontade do governo tem estado a adiar a resolução dos problemas.
Até em época da pandemia, os polícias estão sempre a ser promovidos, só não têm dinheiro para a educação. Os militares estão sendo patenteados, têm dinheiro sim. O petróleo está em alta, está a se exportar agora. O ferro tem condições sim, só falta boa vontade.
Para o professor Aguinaldo Araújo, o Simprof já deu o tempo suficiente de negociação à entidade patronal, mas sem resultados, pelo que não restam alternativas.
A greve tem um impacto muito negativo, mas já dialogamos, já pedimos, já apelamos, não fomos ouvidos. Entretanto, a única solução que vimos é mesmo partir para este direito consagrado pela Constituição.
O secretário do Sindicato Nacional de Professores no Lubango, Osvaldo Congo, diz que a organização prepara-se apenas para formalizar a greve.
Neste momento a greve é um facto. Só vamos aguardar a formalização da greve. Durante a fase da greve, os professores devem ficar em casa.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. No Kwanza Sul, os professores também manifestaram apoio a uma greve. E no Sumbe deram um prazo para o governo responder até hoje, ameaçando paralisar o trabalho já a partir de hoje. Fernando Caetano.
O anúncio foi feito na cidade do Sumbe pelo Sindicato de Professores, que reuniu mais de 400 docentes, e o secretário-executivo do Simprof, Manuel Joaquim Calumbo, depois de receber o aval dos professores, anunciou estar tudo a postos para que a greve entre em vigor.
A atualização de 2018 só teve em conta o nível acadêmico e marginalizou a componente do tempo de serviço. Por lá, quem entra agora e quem está com 35 anos de serviço tem ambos o mesmo salário. Isto é injusto. É injusto em qualquer parte do mundo. Isto não existe. As propostas do Ministério não colhem. É que o Ministério prevê apenas atualizar 43.220 e deixando de fora aproximadamente 138 mil.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Pelo menos 7 pessoas morreram em resultado da chuva que hoje inundou várias áreas em Luanda e arredores. O nosso correspondente Koko Mukuta disse que muitas dessas inundações são causadas pela presença de lixo que bloqueiam os sistemas de drenagem.
Albertina Moussaquide, de 38 anos, e Ângela Simão, de 15 anos, mãe e filha, são duas cidadãs que morreram eletrocutadas quando tentavam se proteger das águas das chuvas no bairro Palanca nesta segunda-feira, tal como nos confirma uma das testemunhas presente no local.
Ela estava vendo quando começou a chuviscar, ela pegou um pau, tentou mexer a chapa, como se a chapa estava a cair água. Ela pegou um pau de vassoura, tentou de coisa de rancha, não deu certo. Começou a cair muita água toda a casa. E quando que a chapa começou a cair, quando a chapa caiu, ela mexeu, nós pegamos na porta, nós os três, apanhamos, esticamos. Ele pegou uma primeira vez, eu peguei a segunda vez, estiquei, pulei por cima da tábua. Então, quando ela também estava me tipo, que eu me seguisse em cima da tábua, eu quando que colou lá, quando eles viram as duas que dormiam no chão.
Calatona, Belas, Cacoaco, Quilamba, Quiaxi e Cazenga são as localidades mais afetadas. O porta-voz do Comando de Luanda do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiro, Francisco Minguez, avança que foram até o momento contabilizados 7 mortos.
Município do Cazenga, cidadãos de 6, 7 e 13 anos de idade, em consequência do desabamento do muro de uma residência. Município de Luanda, com 2 casos, no distrito urbano de Angola, Quiluange, nas imediações do bairro do Porto Pesqueiro. duas crianças de 3 anos de idade, aqui mesmo dizer dois casais, um casal, perdão, em consequência da queda igualmente do muro de uma residência, no município do Quilamba, que é o distrito urbano do Palanca, dois cidadãos, aqui fazer menção mãe e filha de 38 e 15 anos de idade, por eletrocução. Dizer que são dados provisórios, a qualquer altura estes dados podem sofrer alguma alteração, porque continuamos ainda a recepcionar as informações provenientes das comissões municipais de proteção civil.
Kokimukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia do Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos ter a vacinação no mundo inteiro, porque a 25 de abril celebra-se o Dia Mundial de Combate à Malária. O Angola Saúde em Foco vai abordar estes dois temas, vacinação e malária, na sexta-feira, 23, com a doutora Nádia Camati. Envie as suas dúvidas ou inscreva-se para participar em direto através do número da WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466, ou então envie o seu nome e número de contacto para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Solução do conflito na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está longe de acontecer. Depois do Executivo ter tomado algumas medidas administrativas para tentar sanar o problema, como por exemplo considerar o angolano Valente Luís Bezerra como o único representante legal da IURD junto do Estado, e de ter ordenado a expulsão, eis que o grupo de bispos angolanos que se posicionaram ao lado dos bispos brasileiros da Igreja dizem não aceitar essas decisões, que consideram de ilegais, e prometem tudo fazer para as reverterem. Manuel José.
Falando em conferência de imprensa no fim de semana, o Bispo Alberto II, porta-voz da Igreja Universal do Reino de Deus, explicou que não existe alas na Igreja. O que há, e citamos, é o surgimento de um grupo de criminosos que nada mais querem senão tomar a Igreja Universal de assalto. Fim de citação. Porta-voz da IURD, Alberto II, diz que os advogados estão a fazer de tudo para reverter a situação, incluindo a decisão administrativa de repatriar os bispos brasileiros da IURD.
Um golpe que a Igreja Universal está a sofrer por dissidentes e ex-pastores que um dia fizeram parte da instituição. O nosso setor jurídico está a fazer tudo para que os nossos missionários brasileiros não sejam deportados, porque não há nenhuma ilegalidade nisso.
Aprovar isso é que as instituições de justiça do país, até o momento, não decidiram nada.
Até hoje, os tribunais não se pronunciaram, a PGR não se pronunciou, e essa é a razão porque não há nada de legal em termos daqueles que se dizem ser os legítimos líderes da Igreja Universal.
De acordo com os estatutos da Igreja Universal do Reino de Deus, a única entidade competente para realizar a Assembleia Geral na Igreja é a presidência do Conselho de Direção. Daí considerar de inválida a decisão tomada pelo Executivo angolano ao se basear em atas saídas em assembleias ilegais.
O que não podemos aceitar é o nosso governo, na pessoa do ministro da Cultura e do diretor do INAL, vir legitimar alguém que já não fazia parte da instituição desde 2019, em novembro, dizendo que ele é o único interlocutor entre o Estado e a Igreja Universal do Reino de Deus.
Nós contactamos o ministro da Cultura, João Fortunato, sobre esta matéria.
Não estou autorizado a dar informações, está a um nível que ultrapassa o próprio Ministério da Cultura. O enquadramento legal, o enquadramento provavelmente subjetivo e etc, 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 é resultante de um conjunto de acontecimentos e nós estamos nesse processo de matéria criminal. Quanto à expulsão dos brasileiros, não há só expulsão dos brasileiros, há expulsão de várias outras nacionalidades, que é em situação ilegal.
A Igreja Universal do Reino de Deus possui várias dezenas de igrejas, mais de 200 200 mil membros só em Luanda, mas apenas 5 templos foram reabertos do total. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Hoje, na página desportiva, temos que começar com a decisão que vai mudar a cara do futebol europeu e, portanto, do futebol mundial. Vai revolucionar o futebol ou destruí-lo? Falamos da decisão de 12 clubes europeus de formarem o que chamam de Superliga Europeia de Futebol, querendo que se juntem mais outros 3. Esses 15 fundadores têm lugar garantido nessa Superliga da Europa e outros 5 classificar-se-ão anualmente com base no rendimento da temporada anterior. Permanece por esclarecer de onde é que virão esses 5 clubes e o que querem dizer com rendimento do ano anterior. Os fundadores da Superliga dizem que a prova terá início em agosto do próximo ano com 2 grupos de 10 equipas cada, disputada 2 voltas, com jogos no meio de semana, para não perturbar as competições domésticas. Pois, o que é que isto significa? Significa, em primeiro lugar, pelo menos teoricamente, muito, mas muito mais dinheiro para estes clubes, porque não têm que dividir a massa com mais ninguém e são eles próprios a administrar o dinheiro, não a UEFA. E significa também, sem dúvida, a morte da atual Liga dos Campeões da Europa. E isso significa também que aquela luta que assistimos atualmente nos campeonatos nacionais para se garantir a presença nas competições europeias deixa de ter qualquer significado, o que significa que haverá uma queda no valor dos campeonatos nacionais europeus, o que significa, por seu turno, que a longo prazo escolas de jogadores poderão ser afetadas por isso. Os clubes que assinaram o projeto são, de Inglaterra, o Manchester United, o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham. De Espanha, Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona. De Itália, Milão, Inter de Milão e Juventus. Isto é, estes 12 clubes, e mais 3 cujo nome se desconhece, estarão sempre lá, aconteça o que acontecer, nos campeonatos nacionais. Aqui eles, sem dúvida, irão deixar de dar prioridade, pois terão que pensar em 18 jornadas da fase de grupos e depois os quartos de final e meias finais. Entre os 12 fundadores, tenho aqui a notar, está o Arsenal, atualmente no 9º lugar no campeonato inglês, e o Tottenham em 7º. O West Ham, que está em 4º, esse não é grande, não vai lá. Juventus, outro grande nestes fundadores, foi eliminado pelo Porto, que não faz parte do grupo de elite. De momento, portanto, a Superliga tem que arranjar mais 3 fundadores, e obviamente 2 deles, pelo menos, seriam o Bayern de Munique e o PSG de França. Recusaram. E o Borussia Dortmund, que seria o terceiro, também recusou. Mesmo que arranjem mais 3 fundadores, de onde virão os outros 5 clubes escolhidos anualmente com base no seu rendimento? De Portugal? Da Escócia? Da Bélgica? Da Holanda? Da Polónia? Da Grécia? Da Sérvia? Da Turquia? Etc. etc. Outro problema é que a FIFA se opõe e a UEFA também. A UEFA ameaçou expulsar os clubes que participaram e a FIFA avisou que os jogadores que participaram não poderão jogar pelas seleções dos seus países. Vamos a ver se têm força para fazer isso. Vai dar muito o que falar. Vamos ver quem vence. Vamos ter que seguir tudo isto com muita atenção. Amigo ouvinte, na nossa página no Facebook temos lá o tema do dia para os ouvintes debaterem. Organizações não-governamentais angolanas recusaram participar no processo de auscultação a propósito da revisão constitucional já aprovada na Generalidade no Parlamento. Essas organizações consideraram que a decisão está tomada, pelo que não vale a pena darem uma contribuição. Acha que é uma decisão correta? As ONGs devem participar e tentar influenciar a redação final? Defende uma auscultação do povo antes da aprovação da legislação, ou seja, um referendo? Vá ao Voa Português no Facebook e entre no debate. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão de Hora e Meia. Vem aí o Amâncio Miguel com a segunda meia hora. Continuo com a Voz da América.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desde já desejo-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, exército do Tchad diz ter morto 300 rebeldes que avançavam sobre a capital. Líder da oposição russa, Alexei Navalny, transferido para um hospital, e Partido Comunista de Cuba escolhe novo dirigente após saída de Raul Castro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo mundo, em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo, também disponíveis no Facebook, Twitter e Instagram. Nossa referência é VOA Português. E temos um novo número no WhatsApp, é o +1 202-251-9466. Envie uma mensagem com o seu nome e o da sua cidade e nós iremos responder, mas é preciso gravar esse número e a partir desse momento está na lista dos contactos da Voz da América e passa a receber as nossas notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta.
O exército do Tchad disse hoje ter impedido um avanço de centenas de rebeldes sobre a capital, N'Djamena, onde se aguarda a publicação dos resultados das eleições presidenciais da semana passada. Um porta-voz militar disse que forças governamentais mataram cerca de 300 rebeldes da Frente para a Mudança e Concórdia. 150 outros foram capturados numa batalha na província de Kanem, a cerca de 300 quilómetros de N'Djamena. Não houve confirmação independente destas declarações. Um porta-voz dos rebeldes disse que as suas forças tinham libertado Kadem, algo que o governo disse ser uma mentira. Os Estados Unidos ordenaram, entretanto, a evacuação do seu pessoal não essencial da capital. Ontem, a Grã-Bretanha pediu aos seus cidadãos para deixarem o Tchad devido a informações que duas colunas de rebeldes estavam a avançar sobre a capital. Na Rússia, as autoridades prisionais anunciaram que o líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em greve de fome, foi transferido para um hospital. O porta-voz disse que a situação de Navalny é satisfatória e que, com a sua autorização, lhe foi administrada o que chamou de terapia de vitaminas. Aliados de Navalny anunciaram que tencionam organizar manifestações em todo o país, na quarta-feira, no dia em que o presidente Vladimir Putin faz o seu discurso anual do Estado da Nação. No fim de semana, os médicos pessoais de Navalny disseram que os níveis de potássio no seu sangue tinham atingido um nível crítico que pode indicar a iminência de um ataque do coração. Hoje, o advogado de Navalny disse que o seu estado de saúde tinha piorado e que vai continuar a piorar. Depois de visitar Navalny, o advogado Alexei Lipsga disse que o líder da oposição está determinado em continuar com a sua greve de fome e acrescentou que lhe tinha sido negado visitas de um médico da sua escolha. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel foi eleito segunda-feira primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba em substituição de Raul Castro, que se aposentou aos 89 anos de idade. O anúncio foi feito no final do 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, que pôs fim a uma era de 6 décadas em que o país foi governado pelos irmãos Fidel e Raul Castro, que lideraram a Revolução de 1959. Díaz-Canel, de 60 anos, tornou-se presidente em 2018, quando Raul Castro deixou o cargo, embora tenha se mantido à frente do partido, que é quem dirige o país. No início da reunião dos comunistas, na sexta-feira passada, Raul Castro anunciou a sua saída do cargo, que tinha assumido em 2008, quando o irmão e líder da Revolução, Fidel, deixou o poder por motivos de saúde. Descendente de imigrantes espanhóis, Miguel Díaz-Canel nasceu na província de Vila Clara, é engenheiro de formação, casado com uma professora universitária e tem 2 filhos de um casamento anterior. Ele foi ministro da Educação no governo de Raul Castro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos disseram estar a rever informação de mais casos de efeitos secundários graves da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Inicialmente, o uso da vacina tinha sido suspenso devido a 6 casos de coágulos sanguíneos em quase 7 milhões de vacinas. Uma porta-voz do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças disse ser encorajador não ter havido um grande número de casos, mas que o centro está a rever outras informações que recebeu. Entretanto, na Índia, o Ministério da Saúde disse terem-se registado 273.810 novos casos de Covid. As autoridades disseram que em Nova Delhi, uma em cada três pessoas testaram positivo e que as camas dos hospitais estão a encher rapidamente. A Índia é o segundo país do mundo com mais infecções, a seguir aos Estados Unidos. Entretanto, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que há agora os meios para se controlar a pandemia dentro dos próximos meses. Pela primeira vez na história, um pequeno helicóptero voou hoje num planeta que não a Terra. O pequeno helicóptero Ingenuity, de apenas pouco menos de 2 quilos, foi transportado para Marte a bordo da nave espacial Perseverance, que aterrou nesse planeta em fevereiro, e hoje o helicóptero efetuou o seu primeiro voo, elevando-se 3 metros na atmosfera de fraca intensidade do planeta Marte e voltando a aterrar em segurança.
Os bispos católicos moçambicanos dizem que estão com o coração cheio de tristeza devido à trágica situação por que passa a população de Cabo Delgado, particularmente com a insegurança alimentar e fome que afetam outras regiões do país. Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, aqui nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em Cabo Verde, o Movimento para a Democracia venceu as eleições legislativas de ontem, domingo. O partido de Ulisses Correia Silva conseguiu 38 deputados. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde elegeu 30 deputados, enquanto o UCID, que ganhou mais um assento e conta agora com 4, não atingiu a meta traçada de montar uma bancada e equilibrar o Parlamento de Cabo Verde. Os outros partidos, estamos a falar do PTS, o PP e o PSD, não conseguiram lugares no Parlamento. A partir da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente do MPD afirma que se trata da vitória da justiça, porquanto, diz Ulisses Correia Silva, a maioria dos cabo-verdianos soube de forma desapaixonada fazer uma avaliação positiva da governação, apesar das condições difíceis devido a 3 anos de seca e da pandemia da Covid-19. Correia Silva fala já no reforço do trabalho e traça algumas prioridades.
A primeira delas é a massificação da vacinação. Nós definimos com prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Em termos de economia, temos todas as condições para a retoma, porque todos os países do mundo estão a lutar no mesmo sentido. Vencer a Covid, relançar as economias, fazer crescer novamente, gerar emprego e criar condições de melhoria de vida das nossas populações.
Enquanto Ulisses Correia Silva traça algumas prioridades para os primeiros tempos do próximo governo, a presidente do PSV, maior partido da oposição, Janira Offer Almada, diz tirar as consequências da derrota e coloca o seu lugar à disposição por entender que a política não deve ser feita como profissão.
E penso que na política sempre é preciso ser-se coerente e consequente. E retiro, sim, consequências políticas dos resultados destas eleições. Por isso, nos próximos dias, apresentarei a minha demissão como presidente do PICV.
Sobre as eleições deste domingo, o presidente da AfroSondagem considera que a mensagem da oposição, que se concentrou muito nos ataques ao governo, não surtiu grandes efeitos, ao ponto do MPD voltar a ganhar com maioria absoluta, embora tivesse baixado de 40 para 38 assentos parlamentares. Quanto à prestação das ditas pequenas forças políticas de que almejavam chegar ao Parlamento, José Semedo avança.
Aqui não há uma falha do eleitorado, porque há uma franja onde os partidos pequenos podem ir conquistar tanto os eleitorados, mas sim das propostas que são apresentadas tanto pelos partidos políticos que não conseguiram galvanizar boa parte do eleitorado independente para as suas hostes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os bispos católicos moçambicanos dizem que estão com o coração cheio de tristeza devido à situação trágica por que passa a população de Cabo Delgado, particularmente com a insegurança alimentar e fome que afetam outras regiões do país. A Conferência Episcopal de Moçambique, reunida na sexta-feira, revelou em comunicado que um dos motivos que empurram os jovens ao serviço da insurgência e de outras práticas criminosas em Moçambique é o tamanho de desespero a ausência de esperança no seio destes. Dom João Carlos Nunes, porta-voz do Conselho Episcopal de Moçambique, disse a jornalistas em Maputo que os líderes católicos deploram e condenam todos os atos de barbárie cometidos e reiteram que nada justifica a violência, nem a situação difícil de falta de uma perspectiva coletiva partilhada como uma nação, nem ressentimentos, nem intolerância ou interesses de parte, de natureza religiosa, política ou económica, devem desviar-nos como um povo para o caminho de qualquer tipo de insurgência, disse Dom João Carlos Nunes, porta-voz do Conselho Episcopal de Moçambique. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. As autoridades moçambicanas dizem ter construído 21 aldeias para o reassentamento das pessoas que fogem da guerra em Cabo Delgado, isto numa altura em que o presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, propõe um novo modelo de desenvolvimento para aquela província face à ação dos insurgentes. A partir de Maputo, reporta Ramos Miguel.
A construção dessas aldeias, segundo o secretário de Estado em Cabo Delgado, Armindo Ngunga, faz parte de um plano de gestão de deslocados para que possam viver com dignidade num espaço próprio. Ngunga afirmou que, não havendo condições para fazer isso em Pemba, encontramos espaços nos nossos distritos para podermos fazer uma gestão direta dos deslocados.
Nesse momento, nós já conseguimos construir 21 aldeias, que são habitadas por 55 mil pessoas, pouco mais de 55 mil pessoas. São pessoas que já construíram algumas cabanas provisórias ou temporárias, já fizeram machambas, já produziram o milho, de maneira que estamos paulatinamente a reduzir a dependência alimentar, que era com base na qual eles viviam. Nós temos a dizer que não vamos esperar que os ataques terroristas terminem completamente para a gente refazer.
Aquele governante avançou que nessas aldeias foram criadas as mínimas condições em termos de serviços básicos, incluindo água, saneamento, saúde e educação, sublinhando que inclusivamente as aulas já arrancaram.
Isso significa que a vida está a caminhar cada vez mais para o normal. Na verdade, o nosso objetivo mesmo era mesmo esse, criar condições que permitam que as pessoas possam viver com dignidade, recuperar a esperança, os meninos e as meninas possam estudar, as pessoas tenham acesso a cuidados básicos de saúde. E o desafio agora é como continuar com esse processo de criação de novas aldeias para que o trabalho de produção, o trabalho de criação de melhores condições de vida, seja um trabalho coletivo, conjunto também com os próprios locais.
Entretanto, o presidente da Agência Estatal de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, Armando Panguen, critica a atual estratégia para fazer face aos ataques jihadistas e propõe um novo modelo de desenvolvimento para Cabo Delgado, porque sem isso nenhuma ação terá impacto imediato nas comunidades.
O modelo de desenvolvimento nesta província tem que ser atípico. Requer alto sentido de flexibilidade e uma coordenação interinstitucional altamente refinada. Perante a insegurança, a vida das comunidades, somos todos chamados a agir com ações concretas para responder o clamor das populações.
E o presidente da ADIN define algumas prioridades nos esforços para a contenção das ações jihadistas.
A juventude tem que ter habilidade para autoemprego e empregabilidade. O serviço de saúde e escola tem que estar mais próximo das comunidades. O acesso ao crédito condizente com o nível de vida das comunidades rurais tem que existir.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em São Tomé e Príncipe, mais de 3 mil jovens concorrem para 100 vagas na Polícia Nacional, o que reflete a falta de oportunidades no país. Reporta Oscar Medeiros.
O comissário da Polícia Nacional, Erickson Trindade, explica que existem duas razões para a afluência nunca antes vista nos concursos para novos agentes da PSP em São Tomé e Príncipe.
Uma é por falta de emprego que existe no país, e as pessoas veem isto como uma oportunidade de emprego e estão a inscrever para que possam ter um emprego. Outro, porque a nossa comunicação melhorou bastante por esses tempos, as pessoas conhecem muito mais aquilo que é a atividade policial e as pessoas estão a aproximar cada vez mais a esta instituição.
Os concorrentes são jovens de ambos os sexos, com idades entre os 20 e os 30 anos, e é exigida a escolaridade mínima de nona classe.
Aqueles que passarem no teste físico irão participar numa prova de cultura geral e uma prova teórica, e depois disto uma entrevista final para depois os melhores serem selecionados para ingressarem no curso de formação da gente.
Os últimos agentes da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe foram recrutados em 2016. O país de 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes tem atualmente um efetivo da Polícia Nacional que não ultrapassa 500 elementos.
A sociedade hoje em dia está a evoluir, a criminalidade está a evoluir-se para aquilo que nós somos chamados. Temos tido grande dificuldade de dar resposta por falta de meios e falta de efetivo. E com este efetivo nós poderemos sanar um pouco aquilo que são as nossas dificuldades para dar resposta àquilo que, às questões que nos são chamadas, que nós somos chamados.
Elidina Lima, de 22 anos de idade, está entre os mais de 3 mil candidatos que concorrem às 100 vagas na PSP de São Tomé e Príncipe.
Acho que é uma oportunidade. Ainda eu fiz a RAC, terminei, concluí o segundo ano, fiz a RAC direito. Eu acho que é uma oportunidade, no momento não estou a trabalhar. Ah, vi tentar a minha sorte, né?
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Angola, João Santa Rita.
O Parlamento angolano está a ouvir organizações da sociedade civil sobre o projeto de revisão constitucional. O Venâncio Rodrigues diz-nos, contudo, que esse processo está a ser alvo de críticas.
A Assembleia Nacional está, desde o passado dia 14 de abril, a auscultar várias associações cívicas e profissionais, tendo já reunido com a Ordem dos Advogados, Associação dos Juízes, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, entre outras. Duas das 17 associações cívicas convidadas para a sessão desta segunda-feira declinaram o convite por considerarem que esta auscultação não tem outro propósito que não o de legitimar uma decisão já tomada. Em comunicado de imprensa conjunto à ANDECA, uma organização que integra os ativistas Luati Beirão e Hitler Samusuku, e a Mosaico, ligada à Igreja Católica, acusaram o Parlamento de alegadamente usar a sociedade civil para legitimar um processo de revisão que, para as duas associações, já nasceu enviesado. O reverendo Elias Isaac diz que o exercício assumido pela Assembleia Nacional é seletivo, exclusivo e de conveniência e que envolve associações que, em sua opinião, não representam o povo angolano.
Representa uma franja. Num processo de constituição deveria existir um processo mais abrangente de consulta dos cidadãos, que o governo criasse mecanismos, sistemas, espaços para que os cidadãos possam expressar a sua opinião individualmente, uma espécie de referendo, porque esta tendência de manipulação desses encontros com essas ditas organizações e instituições que representam uma franja da sociedade e não toda a sociedade, foi aquilo que foi sempre acontecendo neste país. E nós sabemos que, no final de tudo, o prato já está cozinhado.
O sociólogo João Lucombo também entende que a revisão pontual da Constituição do país deveria envolver toda a sociedade.
Quanto mais extensível e abrangente possível, melhor. E realmente que se leve em consideração essas contribuições. E não se chega só à opinião da maioria no Parlamento que vai prevalecer, senão vai ser a mesma situação com a opinião da maioria que vai prevalecer. Experiências anteriores, agenda nacional de consenso, muitas iniciativas onde a gente dá contribuição, por exemplo, da exploração das zonas ambientais, apesar de toda a argumentação das organizações ambientais, ecológicas, não foram não achar. O meu receio é isso. Só para ser ouvido e depois gritar no deserto.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Inicia nesta segunda-feira, dia 19, a fase de alegações finais no julgamento em Minnesota de Derek Chauvin, um ex-polícia branco acusado de assassinato do afro-americano George Floyd em maio de 2020. Mayra de La Salette.
Minneapolis e outras cidades dos Estados Unidos preparam-se para a decisão no caso Derek Chauvin. Em algumas áreas, a segurança está a ser reforçada, enquanto Chauvin espera conhecer o seu destino no caso que gerou protestos em todo o mundo. Se for condenado, pode ficar anos encarcerado. Benjamin Crump é o advogado das famílias de George Floyd e Donta Wright.
The outcome that we
Oramos para que Derek Chauvin seja criminalmente responsabilizado pela morte de George Floyd, porque acreditamos que isso pode ser um precedente para finalmente fazer a América cumprir a sua promessa de liberdade e justiça para todos.
Os promotores chamaram testemunhas que disseram que Floyd morreu porque Chauvin prendeu o seu joelho no pescoço de Floyd por mais de 9 minutos, privando-o de oxigênio. Testemunhas dizem que Floyd engasgou várias vezes por não conseguir respirar. A defesa afirma que Floyd morreu de um ataque cardíaco causado por pressão alta e uso de drogas. Chauvin prendeu Floyd sob suspeita de uso de uma nota falsa de $20 em maio do ano passado. Os departamentos de polícia dos Estados Unidos estão numa posição difícil, preparando-se para protestos contra o próprio policiamento. Isso é especialmente real em cidades como Ferguson, Missouri, que viram mortes de negros envolvendo a polícia. Jason Armstrong é chefe da polícia em Ferguson, Missouri.
It's a difficult situation for us to deal with and we're all watching.
E é uma situação difícil para lidar e estamos todos a seguir o julgamento para ver como as coisas se desdobram e com o entendimento de que se Derek Chauvin não for responsabilizado, provavelmente veremos uma explosão de frustração por causa desse veredicto.
A frustração e a ira sobre a morte de Floyd e de outros indivíduos de minorias em casos envolvendo a polícia surgem numa altura em que um grupo bipartidário de líderes congressistas discute um projeto de reforma. A lei George Floyd de Justiça na Polícia, que proibiria estrangulamentos e criaria um registro nacional de má conduta policial e outras medidas, foi aprovada pela Câmara dos Representantes em março, sem apoio republicano. Para ser aprovada no Senado, vai precisar do apoio de pelo menos 10 republicanos.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, diz que está preocupado pelo facto do Botswana ter deportado 57 refugiados zimbabuianos que viviam no país desde 2008. Os refugiados não conseguiram se registrar para repatriamento voluntário, o que levou ao seu afastamento forçado no final da semana passada. A oficial de Relações Externas do ACNUR, Kate Pond, diz que os refugiados, independentemente do seu status, têm direitos e poderiam ter sido autorizados a permanecer como residentes no Botswana.
UNHCR remains concerned that Zimbabweans who've been in Botswana for over a decade have been removed.
O ACNUR, diz ela, continua preocupado que os zimbabianos que estão no Botswana por mais de uma década tenham sido retirados para o seu país em circunstâncias não voluntárias. Diz ela ainda que, independentemente do seu status, eles ainda têm certos direitos e o ACNUR tinha buscado soluções alternativas, como as dadas aos zimbabianos que têm laços familiares no Botswana e podem ser capazes de permanecer no país como residentes permanentes. Eram palavras de Kate Pond, do ACNUR. Um dos refugiados deportados, falando sob condição de anonimato, disse que eles foram presos na quinta-feira e embarcaram num autocarro que os levou até a fronteira com o Zimbábue.
We left Botswana on empty stomachs.
Saímos do Botswana com os estômagos vazios, fomos deportados para a fronteira e não recebemos assistência. Queríamos permanecer no Botswana, é por isso que não nos registamos para o repatriamento. Não temos nada, não sabemos por onde começar. Tínhamos filhos indo para a escola. A nossa vida será difícil sem documentos como passaportes e bilhetes de identidade. Os deportados viviam no campo de refugiados de Dukwe. O governo do Botswana advertiu que eles, aqueles que não se registaram, seriam deportados. No mês passado, o Botswana enviou mais de 200 mil outros zimbabianos de regresso ao país por não terem se registrado para o repatriamento voluntário. Os refugiados repatriados inicialmente se recusaram a fazê-lo, alegando receio de perseguição na sua terra natal. A maioria eram ativistas da oposição, cujas casas foram incendiadas durante uma campanha eleitoral mortal em 2008. mas um dos repatriados, Beke Uweza, disse que eles foram surpreendentemente bem recebidos no Zimbábue, apesar de preocupações anteriores com a segurança.
So we're very happy about the situation. As I'm speaking now, I'm home. Still trying to settle down.
Estamos muito felizes com a situação. Agora que conversamos, estou aqui em casa, ainda tentando ajustar as difíceis condições económicas aqui do Zimbábue. Mas estou feliz porque ainda há paz ao nosso redor. Encontrei-me com chefes e até mesmo com pessoas com as quais lutamos antes de partir. Até agora, tudo bem. O Acnur afirma que continuará a ajudar os refugiados que foram repatriados. Cada pessoa recebeu $520 e um pacote de comida. Mas a agência afirma que não haverá assistência para os refugiados deportados. Caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Hoje, na página desportiva, temos que começar com a decisão que vai mudar a cara do futebol europeu e, portanto, do futebol mundial. Vai revolucionar o futebol ou destruí-lo? Falamos da decisão de 12 clubes europeus de formarem o que chamam de Superliga Europeia de Futebol, querendo que se juntem mais outros 3. Esses 15 fundadores têm lugar garantido nessa Superliga da Europa e outros 5 classificar-se-ão anualmente com base no rendimento da temporada anterior. Permanece por esclarecer de onde é que virão esses 5 clubes e o que querem dizer com rendimento do ano anterior. Os fundadores da Superliga dizem que a prova terá início em agosto do próximo ano com 2 grupos de 10 equipas cada, disputada 2 voltas, com jogos no meio de semana, para não perturbar as competições domésticas. Pois, o que é que isto significa? Significa, em primeiro lugar, pelo menos teoricamente, muito, mas muito mais dinheiro para estes clubes, porque não têm que dividir a massa com mais ninguém e são eles próprios a administrar o dinheiro, não a UEFA. E significa também, sem dúvida, a morte da atual Liga dos Campeões da Europa. E isso significa também que aquela luta que assistimos atualmente nos campeonatos nacionais para se garantir a presença nas competições europeias deixa de ter qualquer significado, o que significa que haverá uma queda no valor dos campeonatos nacionais europeus, o que significa, por seu turno, que a longo prazo escolas de jogadores poderão ser afetadas por isso. Os clubes que assinaram o projeto são de Inglaterra o Manchester United, o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City e Tottenham. De Espanha, Atlético Madrid, Real Madrid e Barcelona. De Itália, Milão, Inter de Milão e Juventus. Isto é, estes 12 clubes, e mais 3 cujo nome se desconhece, estarão sempre lá, aconteça o que acontecer, nos campeonatos nacionais. Aqui eles, sem dúvida, irão deixar de dar prioridade, pois terão que pensar em 18 jornadas da fase de grupos e depois os quartos de final e meias finais. Entre os 12 fundadores, tenho aqui a notar, está o Arsenal, atualmente no 9º lugar no campeonato inglês, e o Tottenham em 7º. O West Ham, que está em 4º, esse não é grande, não vai lá. Juventus, outro grande nestes fundadores, foi eliminado pelo Porto, que não faz parte do grupo de elite. De momento, portanto, a Superliga tem que arranjar mais 3 fundadores, e obviamente 2 deles, pelo menos, seriam o Bayern de Munique e o PSG de França. Recusaram. E o Borussia Dortmund, que seria o terceiro, também recusou. Mesmo que arranjem mais 3 fundadores, de onde virão os outros 5 clubes escolhidos anualmente com base no seu rendimento? De Portugal? Da Escócia? Da Bélgica? Da Holanda? Da Polónia? Da Grécia? Da Sérvia? Da Turquia? Etc. etc. Outro problema é que a FIFA se opõe e a UEFA também. A UEFA ameaçou expulsar os clubes que participaram e a FIFA avisou que os jogadores que participaram não poderão jogar pelas seleções dos seus países. Vamos a ver se têm força para fazer isso. Vai dar muito o que falar. Vamos ver quem vence. Vamos ter que seguir tudo isto com muita atenção.
Em destaque hoje nas notícias, exército do Tchad diz ter morto 300 rebeldes que avançavam sobre a capital e líder da oposição russa, Alexei Navalny, transferido para um hospital. Em Cuba, o Partido Comunista escolhe novo dirigente após a saída de Raul Castro. Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, com a promessa de cá voltarmos amanhã para mais uma segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 19 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no telemóvel, no computador ou no tablet através da nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, é o mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, exército do Tchad diz ter morto 300 rebeldes que avançavam sobre a capital. Na Rússia, líder da oposição, Alexei Navalny, transferido para um hospital. Miguel Díaz-Canel é o novo líder do Partido Comunista de Cuba, substituindo assim Raul Castro, que passa a reforma. Voz da América, segunda-feira, é dia do especial Angola. Mais à frente, vamos falar sobre a pobreza que aumenta no país. Mas por agora, comecemos em Moçambique, onde as autoridades dizem ter construído 21 aldeias para o reassentamento das pessoas que fogem da guerra em Cabo Delgado. Ao mesmo tempo, o presidente da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte propõe o novo modelo de desenvolvimento para aquela província face às ações dos insurgentes. Ramos Miguel.
A construção dessas aldeias, segundo o secretário de Estado em Cabo Delgado, Armindo Ngunga, faz parte de um plano de gestão de deslocados para que possam viver com dignidade num espaço próprio. Ngunga afirmou que, não havendo condições para fazer isso em Pemba, encontramos espaços nos nossos distritos para podermos fazer uma gestão direta dos deslocados.
Nesse momento, nós já conseguimos construir 21 aldeias que são habitadas por 55 mil pessoas, pouco mais de 55 mil pessoas. São pessoas que já construíram algumas cabanas provisórias ou temporárias, já fizeram machambas, já produziram o milho, de maneira que estamos paulatinamente a reduzir a dependência alimentar que era com base na qual eles viviam. Nós temos a dizer que não vamos esperar que os ataques terroristas terminem completamente para a gente refazer.
Aquele governante avançou que nessas aldeias foram criadas as mínimas condições em termos de serviços básicos, incluindo água, saneamento, saúde e educação, sublinhando que inclusivamente as aulas já arrancaram.
Isso significa que a vida está a caminhar cada vez mais para o normal. Na verdade, o nosso objetivo mesmo era mesmo esse, criar condições que permitam que as pessoas possam viver com dignidade, recuperar a esperança, os meninos e as meninas possam estudar, as pessoas tenham acesso a cuidados básicos de saúde. E o desafio agora é como continuar com esse processo de criação de novas aldeias para que o trabalho de produção, o trabalho de criação de melhores condições de vida, seja um trabalho coletivo, conjunto também com os produtores locais.
Entretanto, o presidente da Agência Estatal de Desenvolvimento Integrado do Norte, Adin Armando Panguen, critica a atual estratégia para fazer face aos ataques jihadistas e propõe um novo modelo de desenvolvimento para Cabo Delgado, porque sem isso nenhuma ação terá impacto imediato nas comunidades.
O modelo de desenvolvimento nessa província tem que ser atípico. Requer alto sentido de flexibilidade e uma coordenação interinstitucional altamente refinada. Perante a insegurança, a vida das comunidades, somos todos chamados a agir com ações concretas para responder o clamor das populações.
E o presidente da DINI define algumas prioridades nos esforços para a contenção das ações jihadistas.
A juventude tem que ter habilidade para autoemprego e empregabilidade. O serviço de saúde e escola tem que estar mais próximo das comunidades. O acesso ao crédito condizente com o nível de vida das comunidades rurais tem que existir. A transitabilidade das estradas deve facilitar o movimento das comunidades.
Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo para a Cidade da Praia, o Movimento para a Democracia venceu ontem as eleições legislativas com maioria absoluta ao eleger 38 dos 72 deputados à Assembleia Nacional, renovando assim o mandato do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Na segunda posição ficou o PSV, que elegeu 30 deputados, enquanto o CID, que ganhou mais um assento no Parlamento, agora tem 4 deputados. Os restantes 3 partidos não chegaram a 1% dos votos. Enquanto Correia e Silva festejou a vitória ontem, a líder do PSV, Janir Offer Armada, anunciou que vai apresentar o seu pedido de demissão. Eugênio Teixeira.
O presidente do MPD afirma que se trata da vitória da justiça, porquanto, diz Ulisses Correia e Silva, a maioria dos cabredianos soube de forma desapaixonada fazer uma avaliação positiva da governação, apesar das condições difíceis devido a 3 anos de seca e da pandemia da Covid-19. Correia e Silva fala já no reforço do trabalho e traça algumas prioridades.
A primeira delas é a massificação da vacinação. Nós definimos como prioridade atingir mais de 70% da população cabo-verdiana em idade de ser vacinada com acesso à vacinação. Essa é a grande prioridade e é uma prioridade imediata. Segunda grande prioridade, eliminar a pobreza extrema em Cabo Verde. Em termos de economia, temos todas as condições para a retoma, porque todos os países do mundo estão a lutar no mesmo sentido. Vencer a Covid, relançar as economias, fazer crescer novamente, gerar emprego e criar condições de melhoria de vida das nossas populações.
Enquanto Ulisses Correia e Silva traça algumas prioridades para os primeiros tempos do próximo governo, a presidente do PSV, maior partido da oposição, Janira Offer Almada, diz tirar as consequências da derrota e coloca o seu lugar à disposição por entender que a política não deve ser feita como profissão.
E penso que na política sempre é preciso ser-se coerente e consequente. E retiro sim consequências políticas dos resultados destas eleições. Por isso, nos próximos dias apresentarei a minha demissão com o presidente do PICV.
Sobre as eleições deste domingo, o presidente da Afrosondagem considera que a mensagem da oposição, que se concentrou muito nos ataques ao governo, não surtiu grandes efeitos, ao ponto do MPD voltar a ganhar com maioria absoluta, embora tivesse baixado de 40 para 38 assentos parlamentares. Quanto à prestação das ditas pequenas forças políticas de que almejavam chegar ao Parlamento, José Semedo avança.
Aqui não há uma falha do eleitorado, porque há uma franja onde os partidos pequenos podem ir conquistar tanto o seu eleitorado, mas sim das propostas que são apresentadas tanto pelos partidos políticos que não conseguiram galvanizar boa parte do eleitorado independente para as suas hostes.
A taxa de abstenção nas eleições legislativas deste domingo ronda os 38,7%, taxa que o sociólogo Henrique Varela considera ser ainda elevada.
Se o eleitorado não consegue ver o argumento, não consegue ver as ideias, e fica farto da fulanização e acaba por abster-se de ir às urnas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, a Assembleia Nacional está a auscultar várias associações cívicas e profissionais acerca do projeto de revisão parcial da Constituição em debate na especialidade. Há associações e líderes da sociedade civil, no entanto, que dizem ser um processo com cartas marcadas pelo MPLA. Venâncio Rodrigues.
A Assembleia Nacional está, desde o passado dia 14 de abril, a auscultar várias associações cívicas e profissionais, tendo já reunido com a Ordem dos Advogados, Associação dos Juízes, Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, entre outras. 2 das 17 associações cívicas convidadas para a sessão desta segunda-feira declinaram o convite por considerarem que esta auscultação não tem outro propósito que não o de legitimar uma decisão já tomada. Em comunicado de imprensa conjunto à ANDECA, uma organização que integra os ativistas Luati Beirão e Hitler Samusuku, e a Mosaico ligada à Igreja Católica acusaram o Parlamento de alegadamente usar a sociedade civil para legitimar um processo de revisão que, para as duas associações, já nasceu enviesado. O reverendo Elias Isaac diz que o exercício assumido pela Assembleia Nacional é seletivo, exclusivo e de conveniência e que envolve associações que, em sua opinião, não representam o povo angolano.
Representa uma franja. Num processo de constituição deveria existir um processo mais abrangente de consulta dos cidadãos, que o governo criasse mecanismos, sistemas, espaços para que os cidadãos possam expressar a sua opinião individualmente, uma espécie de referendo, porque esta tendência de manipulação desses encontros com essas ditas organizações, instituições que representam uma franja da sociedade e não toda a sociedade, foi aquilo que foi sempre acontecendo neste país. E nós sabemos que, no final de tudo, o prato já está cozinhado.
O sociólogo João Lucombo também entende que a revisão pontual da Constituição do país deveria envolver toda a sociedade.
Quanto mais extensível e abrangente possível, melhor. E realmente que se leve em consideração essas contribuições, que não se chega só à opinião da maioria no Parlamento que vai prevalecer, senão vai ser a mesma situação com a opinião da maioria que vai prevalecer. As experiências anteriores, agenda nacional de consenso, muitas iniciativas onde a gente dá contribuição, por exemplo, a exploração das zonas ambientais, apesar de toda a argumentação das organizações ambientais e ecológicas, não foram achadas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
De Angola, vamos para São Tomé e Príncipe. Mais de 3 mil jovens concorrem a 100 vagas na Polícia Nacional. O alto número de concorrentes aponta para o elevado desemprego no país, principalmente na camada jovem. Oscar Medeiros.
O comissário da Polícia Nacional, Erickson Trindade, explica que existem duas razões para a afluência nunca antes vista nos concursos para novos agentes da PSP.
Uma é por falta de emprego que existe no país e as pessoas veem isto como uma oportunidade de emprego. Outro, porque a nossa comunicação melhorou bastante por esses tempos, as pessoas conhecem muito mais aquilo que é a atividade policial e as pessoas estão a aproximar cada vez mais a esta instituição.
Os concorrentes são jovens de ambos os sexos, com idades entre os 20 e os 30 anos, e é exigida a escolaridade mínima de nona classe. Os últimos agentes da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe foram recrutados em 2016. O país de 1.001 km² e cerca de 200 mil habitantes tem atualmente um efetivo da Polícia Nacional que não ultrapassa 500 elementos.
A sociedade hoje em dia está a evoluir, a criminalidade está a evoluir-se para aquilo que nós somos chamados. Temos tido grande dificuldade de dar resposta por falta de meios e falta de efetivo.
A Lidina Lima, de 22 anos de idade, está entre os mais de 3 mil candidatos.
E acho que é uma oportunidade. Ainda eu fiz a RAC, terminei, concluí o segundo ano, fiz a RAC direito. Eu acho que é uma oportunidade, no momento não estou a trabalhar.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuam a acompanhar a Voz da América. A situação social na maior parte das famílias angolanas agrava-se a cada dia que passa. Pelos municípios, distritos e bairros adentro, a pobreza e o desespero não escondem a sua imagem estampada no rosto de quem depende de um contentor de lixo para se alimentar e não tem onde dormir. Este é o tema do especial de Angola hoje, com o Quim Chaliongo. Desde Luanda.
Os relatos de populares de diferentes pontos de Luanda refletem exatamente a precariedade socioeconómica com que se debatem os angolanos.
Tipo, é rio, aquela toda água entra dentro de casa, as crianças, temos que se montarmos todos só numa cama, temos que desarticular as crianças para o meu quarto, dormir. Quase, a chuva quando bate mesmo, não tem como. Eu sou composto de mãe de 8 filhos. Eu vivo sozinha, não tenho mais. Eu faço biscate, eu lavo normalmente. Mesmo com a minha deficiência do braço, eu faço biscate normalmente.
Aqui a nossa vida está mesmo mais ou menos, mas o sofrimento que nós pedimos aqui aos pais que nos ajudem.
Qual é o sofrimento que tem passado?
Aqui? Bom, nós estamos a falta mesmo de trabalho. Depois, as nossas mamães, nossos papás fazem biscato, às vezes lavam roupa, às vezes desarrasca mesmo aqueles poços pequenos que fazem aquele carvão. E também, geralmente, os moços aqui que estão aqui não têm mesmo emprego, precisam mesmo de ajuda.
Aqui não sai água, cartamos, temos que cartar do outro lado, país amarela. Não temos emprego porque está a ser difícil encontrar um emprego nesse momento.
O ativista cívico e docente universitário Scott Cambolo afirma que, com o atual cenário económico e social, o povo está remetido a uma infeliz situação de indigência.
Temos o solo rico, temos mares, temos rios, lagoas, ou seja, temos até uma flora também muito riquíssima. Infelizmente, em Angola, por falta de respeito e consideração pelo povo, as coisas não funcionam como devem ser. Pois não se faz cumprir o que está estipulado na lei, não se faz cumprir conjunto de instrumentos legais que salvaguardam o próprio interesse e desenvolvimento do país. Temos um executivo muito preocupado em se manter no poder, faz quase que tudo para que ofusca o seu principal adversário, como se essa ofuscação vai resolver os problemas dos angolanos. É o instrumento eficaz para a manutenção do poder é trabalhar bem, é trabalhar com justiça, é trabalhar com transparência, é servir e não se servir. No que diz respeito ainda à exploração dos recursos naturais, é uma situação deplorável, como já disse. De facto, as populações não se beneficiam desses recursos, não se beneficiam das madeiras, pois as escolas estão sem carteiras, não se beneficia do petróleo, pois as escolas e os hospitais estão sem medicamentos, porque a distribuição da riqueza não passa por simplesmente em dar cada cidadão 1 milhão de kwanzas, 2 milhões de kwanzas, não. Passa por realizações de projetos sociais, os quais os cidadãos vão se beneficiar, mais escolas, mais hospitais, mais centros infantis, ou seja, um conjunto de equipamentos sociais, um conjunto de atividades que se vão repercutir para o desenvolvimento da comunidade e contentamento do próprio cidadão. É assim que se distribui a riqueza, mas o que é que nós assistimos muitas vezes? É uma minoria que sempre enche o bolso, cada dia mais rico, cada dia mais poderosa, e o povo continua cada vez mais, cada dia mais pobre, cada dia mais miserável e atirada à indigência.
No interior do país, o panorama é igualmente delicado, segundo fez saber Scott Cambolo, para quem nestas zonas a paz e o desenvolvimento social continuam desavindos, pelo que a inversão desta situação é urgente para evitar a imigração forçada da população das zonas fronteiriças para os países vizinhos, em busca de alimento e de melhores condições de vida.
O cenário no interior mostra que a paz e o desenvolvimento social continuam desavindos, não só no interior, mesmo no litoral. Luanda é prova disso. Hoje as crianças, quase crianças e adultos, moram nos contentores, é de lá onde vão tirar o pão de cada dia. É um cenário muito, mas muito tristonho, e para se inverter esse quadro é preciso muito trabalho e uma política com comprometimento para o desenvolvimento do país. Eu repito, o desenvolvimento é qualitativo e não quantitativo. Não é aritmético. Pessoas saem do Cunene, saem de Condocubango, saem de outras das nossas localidades e vão à República vizinha da Namíbia para conseguirem o mínimo, alimentação, o básico. Esse cenário que vem do interior é muito catastrófico. E depois, na contramão, há um grupo de jovens, um grupo de políticos que se arroga a ser dono deste país de forma dilatória, vai gastando, esbajando. É preciso que haja mais amor, porque o que a gente tem assistido é mesmo uma falta de compromisso com o desenvolvimento do país e com as pessoas. As pessoas saem das suas casas, querem ser políticos, querem governar, ninguém as convidou, mas quando chegam ao poder é questionada, ou são questionadas as pessoas
depois querem ir atrás das outras pessoas, querem maltratar, querem ofender. Não, você quando chega ao poder, você é funcionário público, você deve prestar conta ao soberano, que é o povo. Não se pode inverter a pirâmide.
Eu disse, do ponto de vista social, nós continuamos em guerra, continuamos a lutar para o mínimo.
O sofrimento de algumas famílias é acompanhado por todos, e por esta razão, o empresário Edson Caetano de Oliveira entende que seja a tarefa individual de cada empresa estender a sua mão a quem precisa, e sobretudo nas zonas onde estão instalados. Foi neste âmbito que, em alusão ao Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, 4 de abril, o CEO da empresa Estagiários Finance ofereceu mais de 500 cestas básicas e perto de 50 postos de trabalho à população do distrito do Zango 3.
Bom, realmente, quanto à saúde, ainda estamos um pouco para trás. Não é? Estamos um pouco para trás. Gostávamos de poder ajudar. Existe, na verdade, um capital para isso, mas existem questões que nos transcendem. Por exemplo, se precisarmos de um espaço, vamos ter que colaborar, e naturalmente assim é feito com as entidades, não é, que nos possam ceder um espaço para construirmos uma clínica, um hospital aqui da comunidade, ainda que estagiários tenham, como, e temos como propósito, empregar os profissionais, os técnicos de saúde, mas para colocar um hospital aqui, um centro médico bem equipado, é necessário que haja outras autorizações. Então, quanto a isso, não podemos fazer muito. Mas nós temos uma farmácia aqui próximo, dista mais ou menos 500 metros daqui, onde as pessoas acima de 65 anos de idade pagam apenas 25% da fatura. Ou seja, é uma forma de ajudarmos a comunidade onde estamos inseridos. A educação também é uma preocupação, porque reparamos que temos um professor que desde já passou a ser funcionário de estagiários, que dá aulas numa condição precária. Então viemos cá, fizemos um estudo e resolvemos fazer uma escola de... Uma escola é uma forma de dizer, né? 5 salas de aulas conjuntas, e ele passa então a gerir os outros 4 professores, e todos recebem salário pelas estagiários, uma vez que as pessoas aqui não têm a capacidade de fazer pagamento pelo ensino que é dado, e até de qualidade, foi testado, é de qualidade, e ele também precisa subsistir porque tem a sua família e os filhos. Então decidimos que a melhor forma seria empregar os professores nas estagiários, alocar as salas de aulas aqui, e vamos ajudar aquelas crianças que não têm capacidade ou oportunidade de estar dentro do sistema de ensino.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Leongo.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita apresenta-nos agora o resumo da atualidade mundial. O exército do Tchad disse hoje ter impedido um avanço de centenas de rebeldes sobre a capital, N'Djamena, onde se aguarda a publicação dos resultados das eleições presidenciais da semana passada. Um porta-voz militar disse que forças governamentais mataram cerca de 300 rebeldes da Frente para a Mudança e Concórdia. 150 outros foram capturados numa batalha na província de Kanem, a cerca de 300 quilómetros de N'Djamena. Não houve confirmação independente destas declarações. Um porta-voz dos rebeldes disse que as suas forças tinham libertado Kadem, algo que o governo disse ser uma mentira. Os Estados Unidos ordenaram, entretanto, a evacuação do seu pessoal não essencial da capital. Ontem, a Grã-Bretanha pediu aos seus cidadãos para deixarem o Tchad devido a informações que duas colunas de rebeldes estavam a avançar sobre a capital. Na Rússia, as autoridades prisionais anunciaram que o líder da oposição, Alexei Navalny, que se encontra em greve de fome, foi transferido para um hospital. O porta-voz disse que a situação de Navalny é satisfatória e que, com a sua autorização, lhe foi administrada o que chamou de terapia de vitaminas. Aliados de Navalny anunciaram que tencionam organizar manifestações em todo o país na quarta-feira, no dia em que o presidente Vladimir Putin faz o seu discurso anual do Estado da Nação. No fim de semana, os médicos pessoais de Navalny disseram que os níveis de potássio no seu sangue tinham atingido um nível crítico que pode indicar a iminência de um ataque do coração. Hoje, o advogado de Navalny disse que o seu estado de saúde tinha piorado e que vai continuar a piorar. Depois de visitar Navalny, o advogado Alexei Lipsga disse que o líder da oposição está determinado em continuar com a sua greve de fome e acrescentou que lhe tinha sido negado visitas de um médico da sua escolha. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel foi eleito segunda-feira primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba, em substituição de Raul Castro,
que se aposentou aos 89 anos de idade. O anúncio foi feito no final do 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, que pôs fim a uma era de 6 décadas em que o país foi governado pelos irmãos Fidel e Raul Castro, que lideraram a Revolução de 1959. Díaz-Canel, de 60 anos, tornou-se presidente em 2018, quando Raul Castro deixou o cargo, embora tenha se mantido à frente do partido, que é quem dirige o país. No início da reunião dos comunistas, na sexta-feira passada, Raul Castro anunciou a sua saída do cargo, que tinha assumido em 2008, quando o irmão e líder da Revolução, Fidel, deixou o poder por motivos de saúde. Descendente de imigrantes espanhóis, Miguel Díaz-Canel nasceu na província de Vila Clara, é engenheiro de formação, casado com uma professora universitária e tem 2 filhos de um casamento anterior. Ele foi ministro da Educação no governo de Raul Castro. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos disseram estar a rever informação de mais casos de efeitos secundários graves da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Inicialmente, o uso da vacina tinha sido suspenso devido a 6 casos de coágulos sanguíneos em quase 7 milhões de vacinas. Uma porta-voz do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças disse ser encorajador não ter havido um grande número de casos, mas que o centro está a rever outras informações que recebeu. Entretanto, na Índia, o Ministério da Saúde disse terem-se registado 273.810 novos casos de Covid. As autoridades disseram que em Nova Delhi, 1 em cada 3 pessoas testaram positivo e que as camas dos hospitais estão a encher rapidamente. A Índia é o 2º país do mundo com mais infecções, a seguir aos Estados Unidos. Entretanto, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse hoje que há agora os meios para se controlar a pandemia dentro dos próximos meses. Pela primeira vez na história, um pequeno helicóptero voou hoje num planeta que não a Terra. O pequeno helicóptero Ingenuity, de apenas pouco menos de 2 quilos, foi transportado para Marte a bordo da nave espacial Perseverance, que aterrou nesse planeta em fevereiro, e hoje o helicóptero efetuou o seu primeiro voo, elevando-se 3 metros na atmosfera de fraca intensidade do planeta Marte e voltando a aterrar em segurança.
Passamos a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Rússia tem um sistema político autoritário altamente centralizado, no qual uma vasta gama de violações dos direitos humanos foram cometidas em 2020, frequentemente com elevado grau de impunidade, de acordo com o último relatório de direitos humanos do Departamento de Estado. Houve vários relatos de que o governo russo ou os seus agentes cometeram ou tentaram cometer mortes arbitrárias ou ilegais. Mais destacadamente, o ativista da oposição e ativista anticorrupção, Alexei Navalny, foi envenenado em agosto de 2020 com um agente nervoso do grupo Novichok. Houve também relatos credíveis de que autoridades russas detinham prisioneiros políticos, assim como detinham e perseguiam indivíduos por razões políticas. Os presos políticos foram alegadamente colocados em duras condições de confinamento e foram por vezes sujeitos a confinamento solitário ou apenas de prisão em unidades psiquiátricas. Em dezembro, a lista de prisioneiros políticos da Organização de Direitos Humanos Memorial continha 358 nomes russos. No entanto, o Memorial estima que o número real de prisioneiros políticos no país poderia ser 2 a 3 vezes superior. O governo russo também cometeu graves abusos fora do seu território, incluindo na Península da Crimeia contra a população tártara da Crimeia e outras minorias religiosas e étnicas. As autoridades também efetuaram detenções, prisões e julgamentos por motivos políticos de cidadãos ucranianos da Crimeia, muitos dos quais disseram ter sido torturados. Na Ucrânia Oriental, o governo russo continua a armar, treinar, liderar e lutar ao lado das forças lideradas pela Rússia. Observadores credíveis atribuíram milhares de mortes e feridos civis às forças lideradas pela Rússia na região de Donbas, na Ucrânia. As autoridades russas mantêm um controle muito apertado sobre os meios de comunicação social. De acordo com o relatório anual do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos, a censura e autocensura na televisão, na imprensa escrita e na internet foi generalizada, particularmente pontos de vista críticos em relação ao governo ou às suas políticas. O fracasso do governo em investigar ou processar ataques contra defensores dos direitos humanos e manifestantes pacíficos asfixiou ainda mais a liberdade de reunião e associação. As autoridades russas continuaram a utilizar abusivamente a definição expansiva de extremismo do país, para asfixiar a liberdade de associação e a liberdade de religião ou crença. Em 2017, o Supremo Tribunal criminalizou a atividade dos membros das Testemunhas de Jeová, proibindo toda a atividade das entidades legais das Testemunhas de Jeová em todo o país e proibindo efetivamente o seu culto. Os membros foram sujeitos a prisão, detenção, prisão domiciliária ou investigação criminal por participarem numa organização extremista proibida. Qualquer país, incluindo a Rússia, que procure minar os direitos fundamentais, disse o secretário de Estado Antony Blinken, enfrentaremos e falaremos energicamente sobre o assunto. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim terminamos esta emissão da Voz América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã aqui na rádio. Mas podem continuar com a Voz América na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.